Fique agora com o Boletim Ponto Leg.
Boletim Ponto Leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Ao citar o primeiro alistamento feminino voluntário das Forças Armadas, senador explica que as recrutas não vão para a área combatente.
Irão servir nos contingentes, como a gente chama, que são os hospitais, quartéis generais, e não no corpo de tropa, onde, obviamente, as condições são outras e ainda não temos até as instalações adequadas para ter um efetivo maior.
Comissão aprova a criação de um Cadastro Nacional de Obras Públicas. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim Ponto Leg. Senador destaca o primeiro alistamento feminino voluntário das Forças Armadas, mas explica que as recrutas não vão atuar na área combatente, que exige um concurso específico. Repórter Érica Christian.
Pela primeira vez, as Forças Armadas vão fazer o alistamento feminino voluntário. Entre janeiro e o final de junho, as jovens que completarem 18 anos poderão se inscrever. Elas vão ser submetidas a uma seleção geral e a uma complementar com entrevista, exames médicos e testes físicos. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, reforçou que hoje as forças contam com 37 mil mulheres que ingressaram como oficiais por meio de concurso público e explicou que as recrutas não vão para a área combatente, que exige concurso específico.
Obviamente irão servir nos contingentes, como a gente chama, que são os hospitais, quartéis generais, e não no corpo de tropa, onde obviamente as condições são outras e ainda não temos até as instalações adequadas para ter um efetivo maior.
Serão oferecidas 1.465 vagas para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. Como general, Hamilton Mourão lembrou que a Academia Militar das Agulhas Negras, a Universidade do Exército Brasileiro, se preparou para receber as primeiras oficiais em 2022.
Levamos 4 anos preparando a academia para receber as mulheres, né? Porque obra, houve testes com equipamento, que o equipamento masculino ele não é igual ao equipamento feminino, por causa do próprio corpo da mulher.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação de um cadastro de obras e serviços públicos custeados com recursos federais. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de criação de um cadastro informatizado de obras e serviços executados com recursos federais é do ex-senador por Alagoas, Rodrigo Cunha, que revelou números discrepantes quando foi acompanhar a construção de creches em seu estado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dizia uma coisa, o Tribunal de Contas da União outra e a Caixa Econômica Federal tinha informação diferente do que foi encontrado nas visitas presenciais. Por isso, Rodrigo Cunha defendeu um registro informatizado e centralizado dessas obras. O relator, senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, concorda com a iniciativa.
Fundamental para que a sociedade tenha garantia de que pode acompanhar com transparência as obras em execução com recursos públicos, justifica plenamente a aprovação do projeto em análise.
O cadastro de acesso público irrestrito na internet deverá ter informações sobre custo, prazos, geolocalização, responsáveis e imagens que permitam o acompanhamento da execução das obras ou serviços. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto segue para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
A Comissão de Constituição e Justiça poderá votar o projeto que torna obrigatório o teste do bafômetro. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para obrigar o motorista envolvido em acidente a se submeter a teste, exame clínico ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. A proposta do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, torna inafiançável o homicídio no trânsito quando o motorista está sob efeito de álcool ou outras drogas e ainda prevê, nessas situações, a prisão em flagrante do condutor, mesmo que ele preste pronto e integral socorro à vítima. O senador, que já atuou como delegado, explicou por que propõe a mudança na legislação.
Se hoje um motorista, mesmo bêbado, mata alguém e fica no local, o delegado está impedido de lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, todos ficam, se recusam a submeter o teste. O que o projeto faz é que, em estado flagrancial, ele vai ser preso em flagrante. Aí o juiz, na audiência de custódia, é que vai avaliar se ele vai manter a prisão em flagrante ou se ele vai converter a prisão em flagrante preventivo.
Aprovada na Comissão de Segurança Pública recentemente, a proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que ressaltou as estatísticas sobre mortes no trânsito e a relação com o ato de beber e dirigir.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.